gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou aqui para dividir com você neste bloco as informações sobre a cultura gastronômica da China e de outros lugares do mundo. No programa de hoje, ouvimos a última parte da entrevista com Wanderson Jr. e Maria Valnet, os dois chefes do restaurante Latina em Beijing, capital chinesa. Há mais de 16 anos, o Latina está em Xangai, sendo a primeira churrascaria brasileira na China. Devido ao sabor autêntico e ao ambiente agradável, o restaurante fica cada vez mais popular entre os clientes. Até o momento, a rede do restaurante Latina expandiu para todos os cantos de Xangai, com 6 filiais na cidade. Nas outras cidades chinesas como Shenzhen e Qingdao, também têm lojas do Latina. Em 2006, o então vice-presidente do Brasil, José Alencar Gomes da Silva, fez uma visita de Estado à China. O restaurante Latina foi designado como o lugar de recepção do banquete oficial, o que atraiu muita atenção do público chinês. Além disso, muitas celebridades brasileiras também visitaram o restaurante Latina quando estavam na China, entre elas o famoso jogador do futebol Ronaldinho Gaúcho. Com a inauguração do nono restaurante em Beijing, o Latina começou sua história na capital chinesa em 17 de novembro deste ano. Os brasileiros Wanderson Jr. e Maria Valnet são os chefes do restaurante. Para adaptar aos gostos dos chineses, os dois cozinheiros fizeram muitos reajustes na seleção dos ingredientes e no uso de temperos. Wanderson Jr., natural de Minas Gerais, do Brasil, chegou à China em 2001. Ele tem experiências de trabalho em diversas cidades chinesas, como Chengdu e Guangzhou. Para ele, o Latina já se tornou um símbolo da culinária brasileira na China. Fique ligado conosco, o Gastronomia está no ar.
Uma vez perguntaram para a gente o que, que era mais importante para o Brasil, né, em relação a cultivar, a cultuar essa bebida. Né? Qual a importância que a caipirinha tinha dentro do meio cultural gastronômico brasileiro? E aí eu respondi para esse chinês que a importância da caipirinha é a seguinte, é que quanto mais você bebe caipirinha, menos as coisas têm importância.
É verdade. Tudo fica muito...
Os problemas passam a ser sem importância, né?
As pessoas ficam bem mais alegres.
Todo mundo fica leve, não existe...
Mas tem uma importância na culinária também, porque o pastel, na massa do pastel, vai a dosinha de pinga, né?
É.
E, sabe? Então, a gente faz algo com a cachaça também, a não ser a caipirinha também.
É.
E... Eu sou um bom apreciador de cachaça boa, sabe?
Eu gosto do pastel.
Eu gosto de cachaça de qualidade. E eu sou do interior de Minas Gerais e nós temos aquelas cachaças do Alambique.
De abacaxi. Entendeu? Pense numa
delícia,
cachaça gostosa.
Deliciosas. Cachaças que você bebe com, pra mim que sou mineiro do interior, melhor do que o uísque. Melhor do que o Chivas envelhecido 12 anos. Uma cachaça de qualidade é...
Muito boa a cachaça de abacaxi de Minas Gerais.
De abacaxi? Eu nunca provei.
E tenho uma pergunta. É sobre a história do Latina. Por que vocês escolheram o Xangai, a cidade de Xangai, como o início da rede Latina na China?
Isso porque o meu patrão, eles tinham uns amigos em Xangai.
Uhum.
Então, tinha uns amigos em Xangai e era a cidade... Que desenvolvimento maior naquele momento.
Como do número de estrangeiros.
De estrangeiros que tinha na época.
Uhum.
Porque era mais fácil se adaptar, o chinês se adaptar ao churrasco brasileiro.
Bom, a cidade cosmopolita como é Shanghai, então facilitou, né, a disseminação de uma comida exótica.
É isso.
E por que demorou tanto tempo para chegar a Beijing?
Porque eu acho que foi mais coisas burocráticas de arrumar um local ideal para fazer o restaurante. Antes a gente tinha outros restaurantes brasileiros aqui e não foi muito bem sucedido, eu acho que porque não tinha uma
boa localização.
Sabe?
Como muitos, como tem, e não tem uma boa localização.
Ô, Maria, você nasceu onde e viveu quanto tempo nesse lugar onde você nasceu?
Eu nasci no interior do Ceará, na Serra, e eu morei lá 14 anos. Me mudei para Fortaleza com uns 15 anos, e daí eu cresci lá, estudei com meus 20 anos eu vim para a China.
Tá, você é do Ceará.
Isso.
Com certeza você tem 1, 2, 3 ou 5 pratos típicos do Ceará que estão ali no seu coração, todos os dias, ali ornamentando os seus momentos de fome e de vontade de sentir sabor.
Isso.
Conta pra gente 1 ou 2 que realmente fazem parte da sua memória emotiva.
Da minha memória e de muitos. Isso, da minha memória e de muitos os outros cearenses que já encontrei aqui nesses 16 anos de China que me perguntam: poxa, você não faz nada ou nenhum prato da nossa terra, vamos dizer assim. E daí eu tenho o baião de dois, que é muito famoso em Fortaleza, que é servido com carne seca, carne de sol. E também a dobradinha, que lá no Ceará nós chamamos de buchada, né, que ele é feito. Eles têm dois, tem a de carneiro e tem a de boi. Que é a dobradinha de boi, né? E a buchada de carneiro. Tem dois nomes que é chamado de... No Ceará, nós chamamos de panelada. Você já ouviu falar?
Sim.
Então o que me traz a maior saudade é desses três pratos, que são quase iguais, mas não são nada igual. A forma como é parecida, mas os sabores completamente diferentes. É o único prato que eu vou, quando eu volto no Ceará, eu como.
Bom, eu queria então que você descrevesse para os nossos ouvintes, em um minutinho, só a maneira como você prepara o baião de dois. Primeiro, né, o arroz, que é feito primeiro ali, tem que ficar mais soltinho, não pode ser aquele arroz grudado do chinês. E depois do arroz pronto?
Na verdade, a gente começa pelo feijão. Você, para que o feijão, para quem gosta de um baião soltinho, um baião de dois soltinho, o soltinho não é aquele arroz grudento, não é aquele que vai o caldo do feijão. Então a gente põe o feijão de molho de um dia para o outro, cozinha no dia seguinte, tira-se o caldo e cozinha com arroz.
Cozinha de novo.
Isso, cozinha novamente com arroz.
Então o feijão não pode ficar muito mole.
Não. Você tira ele numa boa consistência, há mais ou menos uns 15 minutos antes dele chegar a um ponto macio, e cozinha com arroz. E daí você adiciona todos os ingredientes que você gosta, cebola, alho, tomate, cheiro verde, e assim vai embora.
Bom, não é complicado, mas também não é fácil. Com certeza é um prato que você precisa um pouco de treino, né? Uhum. É uma mistura de arroz com um grão, que a gente chama de feijão.
Usar qualquer tipo de feijão, o vermelho, o branco. Eu não aconselho o preto, mas já fiz com feijão preto e fica saboroso do mesmo jeito.
Maravilha. Rosana Djal, mais alguma observação?
Estou curiosa, porque a latina vai ser aberto para o público recentemente, né?
Isso, próxima semana.
E o bom início é muito importante para um restaurante.
Ah, com certeza.
Especialmente para um restaurante estrangeiro. Então, se você já preparou um cardápio especial para os clientes chineses.
Sim, claro. Hoje mesmo, como vocês viram, a gente estava trabalhando desde ontem, nós estamos trabalhando no cardápio do dia 16, que será a abertura oficial do Latina. Então, depois desse dia, vai abrir para todos os clientes, estará aberto direto, provavelmente. Eu não sei ainda o horário correto de funcionamento, mas eu acho que é de 11 às 11, né, quando é o horário que vai funcionar o Latina. Então, esperamos agradar toda a clientela, todos os tipos de clientes, né, que vinham.
E além do churrasco, temos outros pratos brasileiros?
Sim, temos os pratos à la carte, que tem a picanha, tem a nossa famosa salada de palmito, e também tem pratos de frutos do mar. Tem o salmão, tem Sibá, tem o robalo, que é o sibás, né? O chinês chama de luyin.
E sobremesa?
E sobremesa temos o pudim, é nosso cardápio de sobremesa é bem variável, mas todas as sobremesas do Brasil.
E os preços?
O preço é que é a coisa melhor aqui do Latina são os preços. Eu acho que vai agradar a todos os clientes em todos os níveis social.
Tá. E no futuro, você tem a expectativa sobre o plano de desenvolvimento sobre Latina?
Então, nós temos muitos planos, nós pretendemos abrir mais várias cidades na China, inclusive eu acho que o nosso próximo passo vai ser Guangzhou, e uma das maiores cidades da China, nós queremos ter lojas do Latina.
E vocês não querem abrir mais lojas no norte da China, né? Porque Xangai, Shenzhen, Guangzhou é no sul.
No norte eu acho um pouco complicado. Nós já tivemos um restaurante lá em 2003 e não foi muito bem aceito pelo povo de Tumbei, no norte da China. Acho também muito frio e nós já tivemos experiências no passado de restaurantes do norte. Mas a gente tem plano também, eu já vi os planos da empresa de abrir uma casa no norte, mas não está nada concreto no momento.
Wanderson, então para fechar essa maravilhosa entrevista, eu gostaria que você falasse para nós onde você nasceu e qual é o prato que você mantém no coração que faz com que você se lembre da sua terra natal.
Eu sou natural de Ipatinga, uma cidade no leste de Minas Gerais, e é o prato que eu mais amo é frango com quiabo.
Então é possível fazer frango com quiabo na China.
Frango com quiabo.
Faz parte do cardápio da Latina. Só eu poderia.
Não é difícil encontrar.
Tipo, tinha que ter o prato que eles gostam.
Eu amo frango quiabo.
E como é que é o nome? Quiabo em chinês. Você sabe? Você se lembra?
Chiu Kuei.
Chiu Kuei. Engraçado que quiabo é também uma palavra que veio da língua tupi, que quer dizer viscoso, pegajoso.
Ah, seria mesmo, né?
Quiabo, vem do quiabo, que é da língua tupi, que quer dizer...
Dá um sabor maravilhoso ao prato.
É viscoso, pegajoso, gosmento, sim, né? Aquela coisa que parece saliva mesmo, saliva espessa.
Mas se você souber fazer o quiabo, ele não vai ficar desse jeito. Tem uma técnica para tirar a baba dele, né? Claro.
Tá bom, então conta pra gente em um minuto a técnica para tirar.
Não, é segredo.
A baba do quiabo.
Segredo.
Mas olha.
Os cozinheiros, todos os cozinheiros sabem.
Na BTV tem isso aí, essa técnica nos canais chineses de culinária, na televisão eu já vi. Acho que o chinês sabe mais do que a gente.
Inclusive, no momento, o chinês está comendo quiabo.
A gente faz, por exemplo, ele cortadinho.
Para mim, foi uma surpresa muito grande. Né? Eu estava aqui em Pequim ano passado. Quando eu cheguei num restaurante chinês, tinha quiabo. Eu falei, nossa,
tem,
quiabo, nunca vi quiabo.
Tem.
Aí comecei a ver quiabo
tira,
em Xangai.
Você tira a baba dele, você tira aquela baba dele, fazendo ele na água, cozinhando, ou fazendo ele na chapa.
Não.
Porque na chapa ele fica sem.
Você quer saber mesmo,
não, né? Eu quero que você ensine, porque todo mundo dá uma receita no final.
Frite ele.
Frite antes?
Frita ele, lava ele, seca e depois frita.
No óleo.
Com
no
pouco óleo.
É.
Pouquinho óleo. E depois você faz, mistura no frango, né?
É.
Realmente você tira, você desidrata ele, né? A gente, de vez em quando a gente fazia assim, cortava ele, colocava manteiga numa frigideira, pouquinha manteiga. E fritava ele até ele ficar douradinho, mas depois não jogava no frango, né? Thaís, muito bem, muito obrigado pela entrevista e o nosso microfone está à disposição para suas observações finais, Maria Valmeide e Wanderson Júnior.
Espero recebê-los todos com muito carinho aqui no Latina. Seja bem-vindo.
Claro, nós estamos à disposição e para agradar a todos os paladares, né? Chineses e estrangeiros, portugueses. Sei que muitos portugueses estarão ouvindo também, né?
Tá aí,
então,
muito obrigado a vocês.
Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Sucesso à Latina.
Muito obrigado.
Obrigado.
Bom, o nosso programa de hoje fica por aqui. Eu sou a Rosana Zhao e muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica da China e receitas deliciosas. Não perca, até lá, tchau, tchau!